Já estamos com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que eu acho que a essa altura, amigos do debate, ou do Passando a Limpo, já se pode dizer que é candidato ao governo, né? Não é propenso, não está querendo ser, porque, na verdade, quando ele chegou no DEM, ele deve ter chegado com um prego batido, ponta virada, e vai ser candidato a governador. Ontem eu estava lendo um artigo de alguém, com muito sono, mas a ideia é de que você já teria uma chapa pronta, que era Miguel para governador, Raquel para vice e Anderson para senador. Veja, está tão arrumadinho que até rima. Miguel, Raquel e Anderson. Pam, pam. Agora, só que daí para você construir isso aí e montar desse jeito, aí você certamente. Em geral, a vaga pretendida é a vaga de candidato a governador. Mas, prefeito Miguel Coelho, a campanha já começou, não já?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da Rádio Jornal. Uma alegria estar com você na manhã dessa sexta-feira. E ainda mais para a gente poder pontuar um pouco sobre os projetos políticos, mas principalmente da gente poder falar do presente e do futuro de Pernambuco, né? É óbvio que com essa nossa chegada ao Democratas, aí o próprio presidente Mendonça, a quem quero fazer uma deferência, que nos convidou para poder ingressar no partido, também da deputada Priscila Krause, que tem uma grande história de luta e de trabalho, que tem um nome muito consolidado, não só no partido, mas na política pernambucana também, que quando a gente veio, o DEM passou a ter agora uma pré-candidatura ao governo do estado, onde a gente coloca o nosso nome para poder somar junto com toda a massa crítica e com toda a história que o próprio Democratas tem ao longo da sua história aí, tanto nas políticas na política estadual quanto nas políticas municipais de todas as regiões do estado. E eu não me preocupo muito com quem fez esse artigo específico que você citou, meu amigo Geraldo, porque quando você quer construir a união, você não pode já chegar com o time escalado. Tem que ter muita humildade de respeitar todos os espaços. A prefeita Raquel, o prefeito Anderson são meus amigos, meus parceiros de bloco de oposição e parceiros de prefeitura. Todos nós temos a legitimidade e as credenciais de poder pleitear esse espaço, de liderar o grupo do qual fazemos parte, mas temos tempo. O que agora cada um está fazendo é procurando viabilizar. Eu fico muito feliz. Hoje eu estou em Belém de São Francisco, junto com a nossa força de deputado federal, de prefeito. Anderson e Raquel estão juntos. Isso mostra que a nossa sintonia continua forte, continua azeitada, como diz no vulgo popular, né? Que a gente continue esse diálogo que é fundamental e essencial para que a gente possa construir esse projeto coletivo. Se lá na frente a gente entender que a estratégia de uma, ou de duas, ou de três candidaturas, isso é outra questão. Mas hoje nós estamos e vamos continuar conversando e debatendo unidos, porque o nosso projeto é maior do que qualquer projeto pessoal. É um projeto de mudança para Pernambuco, que é quem está nos ouvindo, quer ouvir.
Prefeito Miguel Coelho, Geraldo citou o que seria uma chapa encabeçada pelo senhor para concorrer ao governo do estado, mas eu queria saber do senhor agora qual seria o seu alinhamento a nível federal. Eu não vou citar nomes, evidentemente, até porque mesmo que eu pedisse para o senhor citar algum nome, o senhor não citaria, evidentemente, né? Como o senhor acaba de expor agora. É um momento apenas de conversas ainda, estamos nesse passo inicial. Mas a gente sabe muito bem que uma candidatura à presidência da República quer construir nos estados palanques fortes, evidentemente, para alavancar sua candidatura. E o candidato a governador também quer pegar embalo numa chapa federal também forte, né? É uma troca. Nesse sentido, o que seria, em termos, eu não diria ideológico, mas adequados para uma campanha política, no caso de o senhor viabilizar sua candidatura ao governador do estado? Qual o caminho, no plano federal, o senhor deveria seguir? Em que carroceria de caminhão o senhor iria subir?
Primeiro, eu não quero subir na carroça de ninguém, eu quero estar ao lado da população que quer mudar Pernambuco. Esse é um primeiro ponto que tem que estar muito claro e estabelecido. O segundo argumento, que eu acho que também está muito nítido e transparente, é que o PT e PSB já continuam juntos. E é sempre aquela alternância do poder pelo poder e pelo oportunismo. Vocês aí que estão em Recife, vivenciam o debate político, sabem muito bem como foi a campanha de 2020 e a relação PT-PSB. Mas parece que tudo passou, são águas do passado e é só amor de novo. E esse projeto, Pernambuco cansou de ficar nesse ping-pong e nessas crises de vaidades entre esses dois partidos. E nós, da oposição, temos que configurar para poder dar um projeto amplo. Primeiro, que a gente possa estruturar e viabilizar um palanque competitivo, um projeto de ideias, mas que sejam reais e que possa transformar a vida das pessoas. Vou aqui citar um exemplo. As pessoas estão cansadas, pleno 2021, pagando a conta absurda da Compesa, e falta água três semanas no mês, no Agreste, no Recife, a cada 15 dias é uma semana sem água. Se você for para a mata, é a mesma situação. Esgotamento sanitário, a Compesa cobra taxa de esgoto, mas não tem nem canalização, não tem nem sistema de esgotamento sanitário em muitos bairros. Vamos falar de outra crise que o PSB cansou de enrolar e não consegue resolver: o transporte público da região metropolitana. É só aumentando tarifa, o serviço ficando cada vez pior e a população sofrendo. A falta de segurança, mesma coisa. Hoje o nosso estado está na posição 22ª, 24ª em investimento em segurança pública no Brasil. Já perdemos o protagonismo que já houve no passado. E não só na segurança. Quando você faz um recorte na regional, Pernambuco é o estado que menos investiu em 2019, 2020 em educação, em infraestrutura. Vamos olhar as estradas da Paraíba, vamos olhar as estradas da Bahia, de Alagoas. Dá um banho de asfalto em Pernambuco, porque a nossa malha viária está sucateada. O PSB não teve a mínima condição de poder garantir a infraestrutura viária e logística para que as pessoas possam trabalhar, seja no frete, seja no transporte passageiro, transporte de carga. A mesma coisa com a carga tributária. Pernambuco é um dos estados que mais cobra o imposto e que menos investe. Então, isso está errado. E por essas razões que a gente precisa refletir e oferecer um projeto de mudança que seja palpável, competitivo, mas que seja verdadeiro e franco com as pessoas, para que elas possam nos dar a credibilidade e a legitimidade de poder ser merecedor da confiança de promover tal mudança e, acima de tudo, transformação.
Prefeito, vamos ouvir Romualdo de Souza, de Brasília.
Prefeito, muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de fazer uma lembrança de um poema do poeta mineiro Fernando Brant, que ele diz o seguinte: ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. O senhor tem dito que o governo de Pernambuco precisa se voltar mais para o interior. O senhor vindo a assumir o comando de Pernambuco, o que vai melhorar nessa relação governo de estado com o interior, principalmente o sertão? E já engato, dizendo que de 2012 até agora, o senhor passou pelo PSB, MDB e agora entra no DEM. Isso não é ruim do ponto de vista político, essa mudança de legendas?
Romualdo, bom dia. Num partido que, num Brasil que tem 35 partidos, ideologia é o que está mais enfraquecido. As pessoas não votam em partido no Brasil, votam em pessoas, em candidatos, em projetos e em valores que esses candidatos carregam com si. E acho que melhor do que a trajetória política, a trajetória de vida de cada um, que cada um carrega em si para poder ser merecedor da confiança das pessoas. E sobre a questão que você já está botando a carroça na frente dos bois, né, como diz aqui no interior, a gente não tem que estar pulando etapas. Mas eu creio e compartilho de um valor de que a vida do sertanejo tem o mesmo peso e as mesmas condições e direitos do Agreste, do morador de Palmares, do morador de Goiânia, Limoeiro, Carpina, do Recife, Olinda, Paulista, Cabo, Pojuque, e por aí podemos seguir. E o que a gente percebe é que existe essa desigualdade regional. A gente não quer ter olhar diferenciado, nem criar hiatos ou distanciamento social entre as nossas regiões. Nós queremos criar igualdade para Pernambuco, nós queremos dar oportunidade para as pessoas que hoje estão desempregadas. Então, se você bota acho que antes de falar de um pretenso governo, que seria muita soberba e a gente tem que ter muita humildade, é o nosso programa de governo que queremos construir. E essas visitas que estamos fazendo em diversas regiões, conversando com lideranças, com as pessoas, é para poder conhecer na pele quem sente a falta d'água, quem sente a falta de segurança, que está com um familiar precisando de um tratamento oncológico e tem que andar 300, 500, 600 quilômetros para poder receber um tratamento humanizado. É uma pessoa que perdeu, pela falta de segurança, um parente, um amigo, um filho, e que hoje está desesperado. Aquele empresário que gera 10, 15, 5 empregos, seja pequeno, médio ou grande, e todo mês tem uma cobrança dos impostos na ponta, e na rua dele tem um buraco, na rua dele está escura, na rua dele não tem um esgotamento sanitário. Isso gera frustração para o cidadão de bem, que é natural. Então, eu enxergo e quero compartilhar dessa visão com vocês, de que nós temos que pensar Pernambuco como um todo e promover o desenvolvimento regional, mas oportunidades em todos os cantos.
O nosso agradecimento ao prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, agora no DEM.